Vamos voltar agora falando de um assunto aqui que eu tenho muita curiosidade, inclusive. Suspensão do carro após viagem em lugares mal pavimentados. Às vezes o pessoal vai para a roça, pega uma estrada de chão, pega muito buraco, e a suspensão do carro sofre bastante, principalmente se for carro baixo, né? E aí, como é que faz para evitar qualquer tipo de problema? Ou se o problema foi constatado, não teve como é que fugir, como é que procede agora, Thiago?
Então, esse caso aí, dependendo das estradas, elas têm muitos buracos hoje, devido a essas fortes chuvas também que está tendo no estado aí. Aí, às vezes, o cara pode ter feito o cliente, revisei meu carro antes de eu ir para o carnaval. Mas se ele passou na estrada esburacada, ou ele bateu algum buraco forte, devido ao serviço que ele pode ter feito no carro, um alinhamento, um balanceamento, ele pode ter saído de linha. Então, seria interessante ele estar procurando novamente a oficina para conferir. Para evitar de ter problemas futuros, até mesmo por causa de a manutenção corretiva, né? Ela é melhor, a preventiva ela é melhor do que a corretiva, né? Então, melhor a gente prevenir, né?
Do que ter de correr atrás. Agora, Leandro, você vai me desculpar, mas não precisa ir longe para ter problemas por conta disso, não. Porque tem muito motorista aplicativo, amigo nosso, que se recusa a ir até Cariacica por conta.
Verdade. Eu falei que de estrada de chão, mas nem precisa, por aqui mesmo tem problema, né?
E daí acaba enfrentando problemas lá também. Agora, a história da suspensão, esses dias, e aliás vou usar um motorista aplicativo como um mau exemplo nesse caso, peguei um carro que certamente eu não entendo absolutamente nada de veículo, eu sei porque a gente vai conversar aqui, eu quero deixar bem claro que eu não sou motorista, não tenho carro, então eu posso eventualmente cometer alguma barbaridade ao fazer alguns comentários aqui, vocês me perdoem. Mas o carro, ele estava absolutamente duro, ele estava totalmente, parecia que a gente estava andando praticamente no chão. Como é que a pessoa consegue entender que está na hora de ela fazer uma revisão? Quais são as sensações que ela passa a ter em relação a barulho, eventualmente a conforto, que indicam para ela o seguinte: olha, está na hora de você dar uma olhadinha no carro.
Então, Cacá, isso aí é porque geralmente o carro já passou da hora de fazer manutenção de suspensão. Está olhando amortecedores, mola, batente do amortecedor. Como você falou, você vai passar no buraco, você já sente o impacto. A suspensão ela é o quê? Para você passar certos relevos, né? Não estrada esburacada, né? Mas certo relevo, e você não sentir que você está passando aqueles relevos ali. Para a suspensão, ela aderir essa pancada. Quando chega nesse fato de você estar sentindo dentro do carro, porque já passou do limite, o cliente já tem que estar procurando a oficina o quanto antes, até mesmo para evitar problemas de acidente com o carro dele e com ele mesmo.
Certo.
Porque é o momento que o amortecedor está estragado, e o carro perde estabilidade também, com a bucha de suspensão. Isso é muito importante, estar sempre frisando a segurança do veículo. E da
quando
família.
For haver uma troca, por exemplo, de suspensão, é necessário trocar o jogo inteiro, as quatro suspensões, ou isso é uma avaliação que é caso a caso?
Cacá, se o amortecedor for instalado no mesmo dia, provavelmente se um estragou, devido porque às vezes você pode estar sempre batendo do mesmo lado no buraco, sempre bato mais o lado direito ou mais o lado esquerdo, mas o certo é trocar os dois lados, até mesmo para poder ficar a proporção igual, não tem diferença ali, porque um já vai estar novo e o outro vai estar mais desgastado. Então, certo, dá uma diferença. Então, o certo é você trocar o par. Se é o dianteiro, trocar o par dianteiro. Traseiro, par traseiro. Dos amortecedores, coxinho, o que for feito no carro.
Eu falei aqui no início até de estrada de chão, porque é interessante isso que o professor falou, Cacá, sobre suspensão. No início do mês, eu fui em Domingos Martins, peguei uma estrada de chão ali, depois de Campinho, região que chama de Chapéu. Casa dos meus amigos lá, Tadeu e Fatim, que eu escuto a Band News, mandar um abraço para eles. Tem uma estrada de chão ali depois com muito buraco. E no início do mês, o carro, eu tive, nossa, uma dificuldade tremenda para passar, porque não estava muito legal. Tava precisando trocar pneu, fazer um alinhamento, balanceamento. Fiz esse serviço na semana passada. E no sábado fui lá. Foi outra história. Parecia que era outro carro, passei tranquilamente. Como faz diferença você passando numa estrada ruim, né? Numa estrada esburacada, complicada. Óbvio que ali eu já tinha passado do limite, né? Dos meus pneus, precisava ter trocado e tudo mais. Mas no dia a dia, mesmo que você não tá, por exemplo, daqui a um ano ou dois, eu não vou precisar fazer esse serviço. Mas como é que você consegue prevenir qualquer tipo de problema no seu dia a dia? Sem precisar fazer essa troca, os pneus você troca com um tempo maior. Mas quando você precisar passar por um lugar com muito obstáculo, com muito problema, estrada de chão, buraco, como é que a gente previne? É uma direção mais segura também? Como é que pode fazer isso, Thiago?
Então, Leandro, o certo é a cada 5 mil quilômetros você fazer a conferir a parte de suspensão do seu carro. Levar 5 mil? A cada 5 mil quilômetros você levar para conferir como é que está o alinhamento, o balanceamento, a suspensão. Não só isso, mas também a parte de funcionamento. Para quê? Para que você não tenha nenhum problema futuro depois e aquela desagradável surpresa quando for fazer uma manutenção. Caso que você vai falar assim, poxa, poderia ter gastado 1 mil, estou gastando 3 mil na manutenção do meu carro. Porque geralmente o que acontece? Uma peça puxa a outra. Às vezes uma peça ela começa a dar uma folga, você já vai lá fazer a revisão, você troca ela.
Certo.
Então ela não vai aferir a outra.
Queria que você tivesse outra dúvida também. O que é o protetor do cárter? Já passei por esse problema aí.
E eu tenho algumas dúvidas aqui, eu queria emendar depois.
Indo para Itaúnas, Cacá.
Você estava sem o protetor?
Não, eu perdi indo para Itaúnas. Ali aquela estrada é horrorosa, Cacá. É horrível, horrível mesmo. Isso há uns 3 anos, né? Agora tem uma previsão lá de asfaltar, o pessoal
tem
não
gente
gosta.
Que é contra.
É, porque você mantém a característica rústica. Mas se você não chega lá com 4x4, você não chega. Eu perdi, cheguei arrastando aquilo na BR depois. O que é esse protetor do cárter e também quais são os cuidados com ele?
O protetor do cárter é muito importante, né? Na questão, porque a parte de baixo do motor ali, onde vai o reservatório de óleo ali, que é o cárter, né? Por isso fala protetor do cárter, é o cárter. Então, às vezes, uma pedra que bater no protetor, que bater no cárter ali, se trincar ou você bater em algum lugar, você pode me danificar o motor. Aquele protetor é proteger ele para evitar que qualquer coisa venha bater ali e trincar aquela peça e você perder o óleo, até mesmo você bater o motor do carro.
Mas se ele soltar, só fica uma peça solta, depois
solta.
Você encaixar, né?
Só você encaixar novamente. Mas não pode ficar sem. Importante.
Já que a gente está falando. Desculpe.
É importante estar usando ela.
Eu ia perguntar a respeito de 3 expressões que eu sempre ouço muito em relação aos pneus. Queria que o senhor definisse para nós. O que é alinhamento? Vamos por partes. Alinhamento, balanceamento e cambagem. Eu acho que é essa a expressão. O que é alinhamento?
Alinhamento é aquela parte que alinha o pneu conforme você vai dar andando com o carro. Que é para evitar de o pneu estar mais puxando para um lado, puxando para o outro. E até mesmo desgaste do pneu.
Certo.
Balanceamento para quando você emitir certas rotações, tiver velocidade de 60, 80, evitar de passar vibração para dentro do veículo.
Certo.
E a cambagem é aquela famosa história que eles falam se precisa fazer ou não. A cambagem que ajuda às vezes, porque o pneu às vezes pode estar comendo mais para o lado de dentro, às vezes mais para o lado de fora.
Certo, quer dizer, o desgaste dele é irregular, é isso?
Isso, então tem que ser feito a cada 5 mil quilômetros, ou às vezes antes, dependendo da estrada, dependendo dessa estrada que nós rodamos hoje, como vocês falaram aí, muito buraco, então às vezes tem que fazer antes.
Aproveitar certo. Que o Cacá falou de cambagem aí, várias vezes que você vai alinhar o carro, o pessoal na oficina fala, não, ó, tá dando a cambagem aqui, precisa alterar, e fica um custo muito acima. Mas já vi também dizer, às vezes o pessoal quer dar um golpezinho ali na hora, falando que tem aquilo que às vezes não precisa. Como que um leigo descobre se realmente ele precisa ou não fazer esse
então,
serviço?
Hoje, Leandro, com essas máquinas novas 3D, o proprietário ele pode pedir para estar olhando. Tá? E você vai ver na máquina que eles vão te mostrar que tem que ser feito. E o interessante também, já que você tem essa dúvida, procure a oficina de confiança para você poder fazer manutenção no seu carro, onde você possa deixar e fazer aquela manutenção tranquila, sem nenhuma desconfiança, porque hoje é importante a oficina de confiança para a gente estar fazendo nosso trabalho.
Bom, professor, a gente tem aqui alguns ouvintes querendo tirar dúvidas também com a gente. Você pode mandar a sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, o 992584808. Vamos aqui primeiro com a colaboração do Cássius.
Oi, Cacá, bom dia, Leandro. Meu nome é Cássius. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Thiago, se possível. Duas semanas foi trocado vela e cabo de vela. Meu carro é um Cobalt 1.8 2014, automático. E ontem, depois de 2 semanas, percebi que as bobinas, os cabos, né, da vela, que teriam que estar na posição 2 e 3, a pessoa inverteu a posição 3 e 2. Eu queria saber com o professor, Thiago, se isso pode ter causado algum problema interno, de repente em algum bloco do motor, ou mesmo na bobina de ignição. Nessas 2 semanas eu percebi o consumo excessivo, o carro chegando a fazer quase a metade da quilometragem, alterações aí, até na questão do GNV. Band News, em 20 minutos tudo pode mudar.
Deu para entender, professor?
Entendi.
Vamos lá.
Assim, funciona da seguinte forma, danificar o motor dele não vai danificar, apesar pelo pouco tempo que ele rodou. Porque o motor ele tem um tempo de funcionamento ali, de sincronismo de ponto de funcionamento, que é 1.342. Então, no caso, como ele inverteu ali, com certeza o carro vai ficar, como ele falou, fraco, vai consumir mais, porque ele está queimando no tempo errado. ele tem um tempo de queima. Como ele inverteu o tempo de queima ali, normalmente o carro vai fazer o que está falando aí, vai consumir mais, vai ficar mais fraco, mas danificar ali não vai danificar nada pelo pouco tempo que ele rodou.
E como que corrige isso?
É isso que eu pergunto.
Levando na oficina para o mecânico dele estar corrigindo novamente, conferindo como é que é a posição, que geralmente na bobina tem a marcação, ele seguir o que está ali na bobina.
Certo.
Não tem erro.
Beleza, vamos aqui mais ouvinte tirando dúvida.
Bom dia, Thiago. Aqui é Thiago falando, seu xará. Meu cara, estou com um rolamento traseiro estourado no meu carro Peugeot 207-1011. Troco um ou troco os dois? Qual a melhor opção? Trocar um eu vou economizar, trocar os dois eu gasto um pouquinho mais, mas o que você acha melhor? Um abraço.
Então, meu amigo, se você não estiver podendo trocar os dois agora, troque o que está com defeito. Mas com certeza, provavelmente o outro vai estourar em sequência. E se um já deu problema, vai puxar o outro lado, não tem jeito. Porque os dois foram colocados no mesmo dia. Então por quê? Um vai estragar o outro, não. Um rodou mais que o outro. Não, os dois estão sempre rodando junto. Então, mas se você não pode trocar os dois agora, troca o que está com defeito. Mais para frente, se prepare para trocar o próximo.
O que, que gera se der defeito no segundo também?
Não, se ele começar... Primeiro ele começa a fazer um barulho, né?
Uhum.
É um chiado, é um ronco. Isso começa a incomodar o passageiro, o uhum. proprietário do carro. Mas o que é o perigoso é ele deixar, porque ele pode vir travar.
Entendi. Mais ouvinte aqui. Vamos lá agora com o Cícero.
Mais Leandro, bom dia. Ouvindo aí o assunto sobre suspensão, mas eu estou com a dúvida. Meu carro, ultimamente, toda vez que eu piso no freio, ele fica vibrando. Fica que está vibrando no pé. Fica vibrando assim. Aí comentou um colega meu, ele falou que poderia ser pastilha, alguma coisa. Será que tem alguma coisa a ver com suspensão? Aí eu queria tirar dúvida do professor. Quando eu piso no freio, ele fica vibrando. Quando eu vou lá de velocidade com o piso, é que vibra mais ainda. Eu queria confirmar com ele, por favor.
Isso não é suspensão, né? É parte de freio. Provavelmente o disco de freio está empenado. Provavelmente você pode ter pegado aí uma forte chuva, alguma coisa, o disco está muito forte, e você pode ter passado na água, ter molhado o disco para ter empenado ele. Então é interessante você já estar levando na oficina para fazer o reparo, tá? Provavelmente fazer a troca do disco, para evitar de estragar alguma coisa na suspensão, uma bucha de balança, alguma bieleta. Então, interessante, você já está levando para fazer essa suspensão do carro já.
Eu penso, o que é bieleta,
né? Adoro essas expressões. Você chegar lá, eu vim trocar a bieleta. Opa!
Só uma dúvida aqui, aproveitando essa pergunta do Cícero. Ele falou que o freio vai vibrando, né, vai tremendo. E existe algum risco de, em algum momento, esse freio falhar?
Não, falhar não. Ele não vai falhar, não. Mas
só gera esse incômodo mesmo,
esse,
né?
Incômodo. E você acaba não tendo muita segurança com o veículo, né? Por esse fato aí, você acaba perdendo a segurança no veículo.
Porque freio é sempre uma coisa que é bom corrigir logo,
não,
né?
Não, freio, falou que é freio, é parar na hora. Mandar fazer revisão logo.
Legal, vamos aqui com mais ouvinte participando com a gente. Esse ouvinte que tá feliz, a camisa do Flamengo aqui, lá no WhatsApp, Cacá. Uhum. É o Ângelo, vamos aqui com a pergunta dele.
Thiago, bom dia. Aqui é Ângelo Maritaca. Eu tenho um Fiat Cronos. Eu já troquei filtro de óleo, filtro de ar, óleo. O meu carro está com 42 mil quilômetros rodado. Já está na hora de eu trocar as correias e as velas?
Está na hora, sim, meu amigo, de fazer revisão da parte de funcionamento do seu veículo, sim, de parte de vela, de cabos ou bobinas. O próprio fabricante, ele pede, né, para que a cada 30 mil faça a conferência, né? Mas provavelmente aí, devido ao nosso combustível hoje, que não é um combustível 100% puro, então a gente acaba tendo que trocar antes do tempo previsto, né?
A correia não é com 50 mil ou isso depende de cada montador?
A correia, a gente aconselha sempre você trocar com 50, 60 mil ou a cada 3 anos, o que atingir primeiro.
Uhum.
Depois que você já fizer essa primeira troca, o carro passou, já está com 80, vai para 100 mil, a gente pede para estar trocando com 40 mil no máximo, não deixar chegar nos 50 mil.
E é também uma coisa que não dá para brincar, né?
Não pode brincar. Às vezes, o seu gasto para fazer uma troca da correia, com tensionadores ali, rolamentos, vai gastar na faixa de R$500. Se ela chegar a arrebentar, o seu custo pode chegar a R$2.000, R$2.500, até R$3.000.
Pois é, mais um ouvinte aqui agora, o Gabriel, também querendo tirar a dúvida dele.
Bom dia, professor. Em relação aos pneus remote, o que você tem para dizer para a gente? Tem as pessoas que comentam o seguinte, que as pessoas que não viajam muito podem usar pelo remote, não tem problema nenhum, mas as pessoas que pegam muita estrada já é meio arriscado. Isso confere? Bom dia.
Eu queria antes perguntar o que é o pneu remote.
Um pneu remote, ele é um pneu que ele vem triturado de outras partes, de outras peças. Não é um pneu como original. Você pega o original, né?
Ah. É o famoso recalchutado que a gente falava antigamente? Não,
é tipo recalchutado, né? Porque o recalchutado ele pega só a parte de baixo, né? E refaz ela. Mas o pneu remote é muito relativo a gente falar isso. É, eu já usei no meu carro e teve uma marca que eu rodei quase 15 mil com ele.
Uhum.
Quase, deu quase 17 mil.
O pneu remote é um compensado, é isso? De borracha?
Ele não aguenta tanto como os originais, mas já está vindo algumas marcas hoje aí que elas estão rodando muito bem. Tem cliente que está falando que está rodando já quase 20 mil com pneu remote. Eu até falei, nossa, então mudou bastante.
E
então,
é mais barato, né?
Ele é muito mais barato, mas não, nada se compara, né, àquelas marcas que nós temos aí de nome no
que
mercado.
São as originais. Vale a pena, então, arriscar? Com, o que, que o senhor imagina se o senhor fosse hoje comprar um pneu para o seu carro e não tivesse informação? E chegasse na loja, a pessoa fala, olha, tem esse pneu que custa X, esse que custa Y e tem esse remote que é bem mais barato que os outros. E a pessoa não anda muito, como disse o ouvinte aí, ela tem só um trânsito pela cidade. Valeria a pena arriscar?
Ô, Cacá, dependendo como ele roda, igual falou, só aqui na cidade, dependendo do custo-benefício e da qualidade que ele for, não tem dificuldade.
Não, né?
É.
Pode valer a pena.
Mas pode valer a pena, sim.
Tá.
Aproveitar que falando de pneu, estou com uma dúvida também. Cacá, que vai gostar dessa, né? Que meu pneu é 185-70R14.
Pelo amor de Deus, como é que você sabe isso de cabeça?
É um número, né? Que
é um número, não sei se é,
mas eu sei que é esse. E aí eu fui comprar o pneu e me deram uma opção na loja. Ah, você pode comprar o 60 em vez do 70. Mas eu fiquei assim, não, mas o meu é 70. Se for comprar 60, eu fiquei assim, ah, não vou arriscar. Era R$30 mais barato. Mas o que isso muda? E a pessoa pode fazer isso? É um pneu menor? Como é que é?
Pode sim, Leandro. A questão é que ele é um pouco mais baixo do que o seu. Uhum. Então tem gente que prefere o carro um pouco mais alto.
Uhum.
E o pneu, quanto mais alto ele for, menos, assim, igual ele estava falando, a gente tá falando mais cedo sobre questão de buraco, passar, que você não sente tanto o impacto dentro do carro também. O pneu ajuda muito.
Uhum.
A altura do pneu. Então se o seu carro tá com 70, você botar, você vai
ter, né?
Você vai sentir uma diferença. Não muita, mas como você já tá rodando com o carro, você vai sentir uma diferença.
Legal, bacana então, professor aqui, Thiago.
Professor, hoje fez uma aula enorme aqui para nós.
Muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes voltando do carnaval. Na semana que vem o professor está de volta com a gente, certamente, para responder mais os nossos ouvintes.